São de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan
95,9.
A melhor rádio.
A melhor música.
Jovem Pan. This is my station. Brasil.
Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, contando sempre com a análise, a reflexão, as discussões entre os comentaristas aqui da Jovem Pan. Eu sou Daniel Caniato, você, como sempre, é nosso convidado especial. Para começar, destaque internacional, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã informou hoje que os bombardeios dos Estados Unidos ao país interromperam a reabertura gradual do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques pelo segundo dia seguido, durante a noite de ontem e também a madrugada desta quinta-feira. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a operação americana atingiu cerca de 90 instalações e também alvos militares do Irã. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou hoje que disparou 10 mísseis balísticos contra uma base dos Estados Unidos na Jordânia. Além disso, o Irã confirmou ataque contra bases dos Estados Unidos no Kuwait e também no Bahrein, uma hora depois dessa ofensiva americana contra várias partes do país. Em um comunicado, Teherã disse que a ofensiva é parte de uma primeira fase do que chamou de resposta punitiva contra os norte-americanos. Vamos, claro, acionar o nosso time de comentaristas, mas também chamar o Fabrício Knights, que vocês conhecem. Ele se junta aqui ao time de Os Pingos nos Is, é o editor de Internacional, apresentador do JP Internacional, todos os sábados aqui na programação da Jovem Pan. Fabrício, seja sempre muito bem-vindo, monitorando tudo o que acontece, em contato com as agências internacionais. Conta pra gente o que de mais importante aconteceu de ontem para hoje.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Bruno. Todos que acompanham Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. O governo do Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, confirmou, como você destacou, Caniato, os ataques a bases militares dos Estados Unidos em diferentes países do Golfo, como já era de se esperar, e também na Jordânia, na base militar de Azraq, que é uma base da Jordânia, mas utilizada também por tropas norte-americanas. Isso já era aguardado desde ontem, quando os Estados Unidos realizaram pelo segundo dia consecutivo ataques a instalações iranianas, a posições no território iraniano. Fontes do parlamento do Irã já haviam confirmado que o país daria sim uma resposta dura, daria início a uma série de ataques pela região do Golfo para que essa ação norte-americana não passasse despercebida e não passasse sem resposta pelo Irã. A data de hoje também foi marcada pelo enterro do ex-líder supremo Ali Khamenei, depois de dias de funeral, uma procissão que foi feita pelo Irã, passando também pelo Iraque, atraindo milhões de pessoas nos dois países e reunindo delegações internacionais de cerca de 30 países, principalmente países asiáticos, sem a presença de qualquer chefe de Estado europeu, por exemplo, mostrando que o Irã ainda está numa situação de isolamento internacional, mas que tem um certo respaldo da população, pelo menos neste momento, e que está buscando ampliar as suas relações com países do Oriente, com países do continente asiático, com quem o Irã tem uma boa interlocução. Os ataques de ontem dos Estados Unidos, Caniato, eles cumpriram com a promessa feita por Donald Trump de serem maiores que o do dia anterior, que da noite de terça-feira. Isso realmente aconteceu. aconteceu. Inclusive, um funcionário do Corpo de Bombeiros morreu na cidade de Iranchar, que fica no sul do Irã. Ele estava próximo a um aeroporto que foi alvo de ataques. O governo do Irã também acusou os Estados Unidos de acertar uma área muito próxima da usina nuclear de Bushehr, uma das mais importantes do programa nuclear iraniano, utilizada para o abastecimento energético da população. E claro que quando a gente fala de um ataque próximo a uma usina nuclear, sempre surge aquele temor, aquele risco de um eventual desastre nuclear, um desastre atômico. Por isso, esses ataques precisam ser muito bem calculados, muito precisos, e aparentemente foi isso que aconteceu, já que o Irã não relatou mais danos às instalações nucleares ali da cidade. Ainda assim, esses ataques chamam muita atenção, e agora é uma questão da gente observar dia após dia qual que será a resposta dos dois países. Não interessa para ninguém um retorno à guerra em larga escala. O próprio Donald Trump já havia mencionado isso ontem na reunião da OTAN, que eles, após a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, que ele esperava que a ação fosse rápida e que não representasse um retorno aos combates em tempo integral. O governo do Irã também quer manter isso nas mesmas linhas, quer responder pontualmente aos Estados Unidos, mas sem precisar entrar numa guerra diária como que a gente viu acontecer no começo do ano. Aí você tem também uma série de sinalizações. O ataque dos Estados Unidos ao Irã certamente deixou muita gente contente no governo de Israel, que se sentiu bastante abandonado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se sentiu extremamente abandonado, para não dizer traído, pela Casa Branca, com a assinatura do memorando de entendimento no final do mês de junho, que é um acordo que privilegiava muito o Irã, garantia a reabertura do Estreito de Hormuz, que a gente lembra já estava aberto antes da guerra, por uma troca de sanções financeiras, alívio de sanções ao governo iraniano, ou seja, era tudo que o Irã queria, e em compensação deixava Israel numa posição de fragilidade no Oriente Médio. Os ataques de ontem reforçam a posição norte-americana ao lado de Israel e também buscam trazer a Turquia, isso é muito importante a gente ficar de olho, mais próxima dos Estados Unidos, evitar que a Turquia, nesse eixo do Oriente Médio, se desloque para o lado do Irã. A sinalização desses ataques logo após a reunião da OTAN feita na Turquia, com a presença do presidente Recep Tayyip Erdogan, reforçam essa ideia de que os Estados Unidos querem uma presença firme, tanto diplomática quanto militar, no Oriente Médio.
Pois é, e essa informação muito importante, o ataque norte-americano a 90 instalações e alvos militares do Irã, talvez confirme aquela informação de ontem, trazida inclusive pelo Fabrício Naitsky, de uma ação pontual, né, que provavelmente esse ataque norte-americano não se estenderia por muitos dias. Temos repercussões, Fabrício? O que a comunidade internacional diz, líderes se manifestaram, o que a gente pode compreender? Você manifestou há pouco, fez um resumo do histórico de Israel, né? O premier Benjamin Netanyahu, que em dado momento se desentendeu com Donald Trump, mas para muitos analistas, os Estados Unidos foram levados a esse conflito por Israel, né? O que se espera de Israel? Agora, algum tipo de sinalização, de agradecimento, ou algum tipo de manifestação que indique talvez uma satisfação de Benjamin Netanyahu?
Olha, Benjamin Netanyahu vai estar bastante contente, está bastante contente com essa ação, sem sombra de dúvidas. Agradecimento, acho já um pouco menos provável, Caniato. O primeiro-ministro israelense tem conduzido essas ações militares pensando também na sua própria questão política. Ele anunciou uma candidatura à reeleição lá em Israel. Israel vai ter eleições parlamentares novamente. Ele se apresentou como chefe da sua ala política, buscando permanecer no cargo de primeiro-ministro, numa situação bastante delicada, porque a população israelense entende que a prioridade, quando a gente fala desse cenário mais recente dos conflitos no Oriente Médio, era a recuperação dos reféns que estavam na faixa de Gaza, os ataques do Hamas a Israel, ainda em 2023. Agora, o tempo passou, esses reféns já voltaram a casa, vivos ou mortos, e a necessidade autoridade de uma figura tão experiente como Benjamin Netanyahu já começa a desaparecer pouco a pouco. É claro que ele tem uma imagem construída há muito tempo e que ele busca ficar no cargo por mais tempo ainda para evitar problemas com a justiça que ele tem. Ele é acusado de corrupção e pode ser preso por isso lá em Israel, a depender do que a justiça decidir. Mas ele busca dar continuidade aos conflitos também de forma pontual. As operações no Líbano indicam essa mesma questão. Claro que é uma ameaça do Hezbollah ali, isso é indiscutível, mas acaba sendo muito mais benéfico para Benjamin Netanyahu do seu ponto de vista pessoal do que de um ponto de vista estratégico militar para Israel. Ainda assim, e isso a gente vê, inclusive, Caniato, pelas repercussões vindas do governo do Irã, que acusam os Estados Unidos de violar o memorando de entendimento, não apenas pelos ataques contra o território iraniano, mas também por conta da questão israelense no Líbano. O Estado de Israel, o Exército de Israel, não parou com os ataques no sul do Líbano e o Irã tem reclamado, tem cobrado em relação a isso. Mas os Estados Unidos não têm grandes intenções também de apertar a mão contra Israel e evitar que Israel continue com esses ataques por ali.
A escalada de tensões no Oriente Médio, os ataques norte-americanos a instalações e alvos militares do Irã, todos os comentaristas em tela, o Roberto Mota, o Luiz Felipe Dávila e o Bruno Musa, que está com a gente aqui no estúdio. Vou começar justamente pelo Bruno Musa, que vai indagar o nosso Fabrício Naitz, que os dois estão aqui juntos no estúdio em São Paulo. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Caniato. Fabrício, Mota, Dávila, todos que nos escutam no Brasil. Veja, eu vou tentar puxar um pouco para o meu lado, Fabrício, aqui. Eu, desde o primeiro momento, eu tenho analisado aqui e acreditava que esse problema, essa guerra, teria um fim até um tanto quanto mais rápido do que a maioria imaginava. E eu, por ser parte do meu dia a dia, eu olho muito os contratos de petróleo. E quando a gente olha os contratos futuros de petróleo, eles nunca passaram dos $60. Por mais que o petróleo, valor presente, tenha atingido lá por volta de $120. Quando eu estou olhando hoje, mesmo que está acontecendo, nesse exato momento a gente viu queda de mais de 2,5% do petróleo. Será que grande parte das pessoas já precificam que isso realmente está no seu fim ou muito próximo disso?
Eu acredito, Bruno, que seja muito mais uma boa vontade do mercado de querer que as coisas acabem rápido do que propriamente algum indicativo de que essa situação chegará ao seu fim em breve. É claro que as operações são pontuais, elas têm sido tratadas dessa forma, mas a questão é que quando você tem operação pontual e aí isso acontece na outra semana e na outra e na outra, o fato é que a gente fica nessa paz armada por tempo indefinido e a qualquer momento, para essa faísca virar fogo, de fato, é muito rápido. Basta um descuido e a gente vê o que pode acabar. A gente já viu, inclusive, no que isso pode se tornar, né? Os primeiros meses do ano mostraram realmente a capacidade desse conflito de se alastrar pela região, como que isso pode afetar outros países produtores de petróleo. O Catar, os Emirados Árabes Unidos sofreram bastante, inclusive nas suas infraestruturas civis. Ainda assim, há uma expectativa, pelo menos, de que Donald Trump tenha entendido que ele foi mal assessorado durante a guerra. Eu não digo nem mesmo pela comunidade internacional, mas pelos seus aliados mais próximos, né? A ala ideológica do governo Trump deu sérios incentivos para ele entrar nessa guerra ao lado de Israel e realizar esses ataques, prometendo uma operação fácil, prometendo uma operação rápida. Algo como foi, mais ou menos, na Venezuela, para capturar Nicolás Maduro no começo do ano. Aquilo ali foi extremamente rápido, extremamente eficiente, né? Apesar da pressão que os Estados Unidos já estavam exercendo antes, com navios ali no Caribe, mas o fato é que Donald Trump foi enganado pela ala ideológica do governo, que tinha dito que seria uma operação rápida. Os próprios generais, a ala técnica, por exemplo, da defesa norte-americana, dizia que era difícil precisar quanto tempo que os Estados Unidos gastariam nessa operação, se isso representaria muito risco para os militares americanos ou não, ou seja, era uma situação nebulosa. Então há uma ideia de que agora esse cálculo já esteja melhor feito. Inclusive na questão do petróleo, inclusive na questão econômica, macroeconômica, né, que a gente tem observado bastante. Ou seja, os Estados Unidos parecem estar dispostos nesse momento a manter uma presença ali e deixar claro para o Irã que o Irã também não pode querer fazer o que bem entende o tempo todo. Não pode querer dosar demais esse controle que ele tem, que ele passou a exercer de fato sobre o Estreito de Hormuz nos últimos meses.
Certo, a gente vai fazer um giro, o Bruno já perguntou, o Davi e o Mota também vão participar, só vou pedir para que as respostas sejam dinâmicas para a gente tocar em vários aspectos desse conflito. Luiz Felipe Dávila, sua vez, Dávila, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada. E vamos aqui a uma pergunta importante para o Nates, que eu acho que é muito importante para a gente entender. Isso ficou claro hoje que os Estados Unidos não vão colocar tropas, e isso limita o uso da força. Da mesma forma, o Irã está sofrendo muito economicamente internamente. Portanto, não quer aumentar a guerra, porque isso aumentaria a crise doméstica do país. Então, tem um limite aí. Só que o problema é a consequência disso para o restante do mundo. O Bruno Musa trouxe a questão do petróleo, mas não é só petróleo. É todo como um impacto inflacionário que começa a ter nas economias avançadas, e principalmente nos Estados Unidos, que enfrentarão uma eleição agora de midterm em outubro. Você acha que a degeneração econômica vai fazer com que haja algum tipo de pressão política para chegar, não a um fim, mas pelo menos a um armistício neste conflito, para evitar que isto respingue impopularidade política nos países por causa da questão da inflação e da degeneração econômica?
Davila, eu entendo da seguinte forma: a pressão política não entra no cálculo do governo do Irã, porque o Irã não é uma democracia, né? O regime dos ayatolás não está preocupado com a questão econômica, ou pelo menos não está tão preocupado com a questão econômica, porque ele tem um poder de repressão muito forte nas ruas, e a gente viu isso acontecer na virada do ano, né, de dezembro, janeiro, com os protestos que surgiram lá pelo Irã, em várias cidades, não apenas na capital, né? Agora, do lado dos Estados Unidos, é claro que a questão econômica preocupa muito mais. Se a gente for observar, os republicanos estão muito preocupados com as midterms, há uma possibilidade real dos republicanos perderem o controle das duas casas para os democratas, que seria um vexame se a gente considerar que Donald Trump ganhou as eleições em 2024 com bastante folga contra Kamala Harris, né? Foi bem mais fácil do que se esperava. Aí tem uma série de fatores que levaram a isso, não vale a pena a gente voltar nesse assunto agora. Mas a questão é a seguinte: Donald Trump já entendeu um outro ponto fundamental. Primeiro de tudo, ele não vai concorrer à reeleição em 2028. Ele não pode concorrer à reeleição em 2028. Então, esse cálculo eleitoral para ele, baseado na economia, não é também um problema. E uma outra questão: ele busca um legado. Isso a gente sabe desde sempre, que Donald Trump quer entrar para a história. Por ele estaria lá com o rosto esculpido no Mount Rushmore, né? Onde ele passou agora no 4 de julho, onde estão presidentes históricos dos Estados Unidos, figuras históricas norte-americanas, e ele quer passar para a história também. Agora, ele já percebeu, em 6 anos de mandato, né, somando o primeiro e o segundo agora, que passar para a história pela legislação norte-americana é difícil, é lento. Se a gente for observar os últimos presidentes, quantos deles passaram projetos de lei que entraram para a história dessa última década? Grosso modo, se a gente for parar para pensar, foi Barack Obama com o Obamacare, mas isso demorou muito, muito, muito para ser aprovado. Então, Donald Trump começa a olhar para o cenário internacional como a forma mais provável dele entrar para a história. E aí, a questão econômica pode ser, de repente, nessa lógica, um pouco ignorada.
Só para a gente fechar o nosso giro de perguntas e análises sobre o conflito no Oriente Médio, eu vou passar para o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Só a questão para o nosso Fabrício Naitsky, por favor.
Fabrício, afinal, por que o cessar-fogo acabou? Porque o Trump fez uma oferta de pai para filho para os ayatolás, né? Praticamente deu tudo o que eles queriam, só faltou mandar um beijinho. Por que os ayatolás não aceitaram aquilo?
É, Mota, essa é uma excelente pergunta. Boa noite para você. Bom, o Irã quer garantir esse controle sobre o Estreito de Hormuz e conforme os navios vão passando no Estreito de Hormuz, sem que haja cobrança de pedágio, como o acordo previa, o Irã pode se sentir, de repente, um pouco fragilizado. E aí essa necessidade, entre aspas, de volta e meia provocar algum tipo de ação para que a comunidade internacional fique preocupada e que queira acelerar essa questão, o tempo ele ajuda o Irã em alguns lados e em outros não. Esse é um dos pontos em que o tempo não ajuda muito o Irã, porque ele sente também que pode ser passado para trás nesse acordo. Se tudo correr como o Irã quer, daqui menos de 60 dias ele vai poder cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e a lei internacional não vai fazer nada em relação a isso. Então volta e meia, mas há esse temor de que os Estados Unidos também não vão cumprir com o acordo, que a coisa não vai ser levada para frente, fica um desconfiando do outro e aí o Irã vai lá e ataca para reafirmar sua dominância sobre o Estreito de Hormuz. Quer dizer, quem vai passar por aqui agora tem que cumprir com as leis do Irã, tem que cumprir com aquilo que o Irã determina. Se não fizer assim, o Irã vai lá e vai atacar para servir de exemplo. Só que aí os Estados Unidos vão lá e atacam também. E aí a gente entra nessa situação que a gente está vendo das últimas 48 horas. Mas é mais ou menos essa a lógica. O Irã busca reafirmar o controle agora sobre o Estreito de Hormuz pela força.
A gente segue falando sobre os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Hoje houve uma escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia. Segundo o veículo de comunicação ABC News, um canal muito tradicional nos Estados Unidos, drones ucranianos atingiram instalações de petróleo na Rússia e incendiaram dois navios tanque no mar de Azov. Isso acontece um dia depois do presidente Donald Trump ter prometido conceder à Ucrânia uma licença para fabricar os sistemas de defesa Patriot, que combate todo tipo de ataque aéreo. Fabrício, queria que você discorresse a respeito desse conflito no leste europeu. As sinalizações de um fim, ou pelo menos de um acordo, estão cada vez mais distantes, né?
Aliás, nunca estiveram próximas, né? E isso vai se estendendo. A Rússia já mostrou que ela tem uma certa autossuficiência econômica, embora isso esteja sendo testado nos últimos meses, com um pouco mais de intensidade. E ela aposta num certo esgotamento também da vontade da União Europeia de defender, de agir em pró da Ucrânia, porque a União Europeia tem sofrido, não apenas a União Europeia como bloco continental, mas todo o continente europeu tem sofrido graves consequências econômicas e sociais por conta dessa guerra, principalmente já que deixou de negociar com a Rússia e também precisou interromper com a Ucrânia serviços de petróleo e gás. Então, isso provocou um aumento da energia na Europa, tem pressionado os governos. Basta a gente ver, por exemplo, toda eleição em países europeus, o partido da oposição, seja ele de esquerda ou de direita, está falando do aumento dos custos de energia, está falando do aumento do custo de vida, de maneira geral, isso tudo está muito atrelado à guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo menos lá no continente. Então a Rússia está tentando jogar esse jogo a longo prazo e apostando que vai ter a China sempre ao seu lado, como braço direito, como escudo, não militar, mas um escudo econômico, para garantir que a indústria continue girando, para garantir que essa engrenagem continue funcionando como deve. E a Ucrânia num cenário de bastante dificuldade, porque embora ela tenha recebido um empréstimo muito valoroso da União Europeia há um mês e meio, que só aconteceu por conta da saída de Viktor Orbán lá do poder na Hungria, o que tem preocupado bastante é que esse dinheiro também não vai ser suficiente para sempre, né? Ele financia a guerra pelo lado ucraniano por um ano e meio no máximo. E depois o que acontece? Então, para a Ucrânia, um dia após o outro já é uma grande vitória, né? E, claro, percebendo de maneira muito óbvia algo que a gente tem falado há 4 anos, que a Ucrânia não tem capacidade de bater militarmente de frente com a Rússia. E o território ucraniano, uma parte dele já está ocupado, para fazer as tropas russas recuarem só mesmo com assim uma bala de prata extremamente feroz.
Pois é, Fabrício Neitz, que segue monitorando os assuntos internacionais, claro que os conflitos têm um espaço maior no noticiário, mas quando dá tempo ele também acompanha os jogos da Copa do Mundo, né, Fabrício? Um grande abraço a você, viu? Bom trabalho, qualquer novidade, por favor, é só nos chamar.
2-1 para a França, tá, hoje.
É o palpite dele no nosso bolão interno aqui, tá bem? Valeu, Fabrício. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Música, informação, Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Música, informação, Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Sociais, vou atrás das fontes, etc. Você não podia fazer isso. E o que é que eu tinha feito? Você que nos assiste? Absolutamente nada. Então, não deveria causar nenhum tipo de surpresa um relatório desse. Ele está relatando o óbvio, atestando o que de fato aconteceu no Brasil. Agora, é claro que esse documento nas mãos do governo não será interpretado dessa maneira. Eles conseguem interpretar o óbvio da maneira como eles querem. Mas a realidade é uma só e todos sabemos.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Você que sintoniza o programa Os Pingos dos Is pelas ondas da rádio aqui em São Paulo, você sintoniza o 100,9 da Rádio Jovem Pan. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. O Dávila vai trazer também as suas avaliações a respeito dessa notícia. Um documento foi alcançado por congressistas norte-americanos, congressistas republicanos que apontam censura de magistrados brasileiros, decisões que são interpretadas como censura pelos congressistas norte-americanos. E aí, Dávila, só para privilegiar a audiência que chega agora, um magistrado tomou uma decisão afirmando que se uma plataforma, uma rede social, estrangeira, norte-americana. Mas se ela opera no Brasil, ela deve cumprir as determinações da Justiça do Brasil. Agora, mesmo quando as divulgações de informações, ou seja, uma postagem, acontecer fora do Brasil. E aí o texto do magistrado também diz respeito à suspensão de um perfil, que isso pode causar danos a um cidadão, e essa é uma medida de proteção garantida pelo Poder Judiciário. Eu fico imaginando se as plataformas de rede social tivessem de atender a legislação de todos os países do globo. Como é que seria isso?
Caniato, isto é fruto de um país que rasga a lei e cria uma interpretação da lei a seu bel prazer. O Brasil tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei exemplar, que respeita a liberdade de expressão e que dá, sim, por meio de ordem judicial, uma ferramenta para aqueles que se sentem atingidos por algum tipo de ilação, de mentira, para poder processar e retirar o conteúdo do ar. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Precisa de uma autorização judicial para suspender um conteúdo. Isto é o que está no nosso Marco Civil da Internet, aprovado pelo Congresso Nacional. Só que aí a Suprema Corte brasileira faz uma releitura desse Marco Civil e simplesmente destrói o Marco Civil neste ponto central de garantia da liberdade de expressão. E aí impõe a censura. Não só a censura de opinião, como agora não é mais necessário nenhuma autorização judicial para remover, como coloca um enorme peso nas costas dos provedores, porque, na verdade, cria o problema para o provedor. Porque diz o seguinte: se ele não retirar, ele será punido. Então, no caso de alguma suspeita de um conteúdo que possa atingir alguém, é evidente que o provedor vai tirar para não ter que responder financeiramente por multas ou por fechamento ou por algum outro problema, como aconteceu anteriormente com Rumble e outras redes sociais. Então, Caniato, nós não só impomos a censura, mas custa dinheiro às empresas que não seguirem a vertente da interpretação da Suprema Corte ou dos juízes brasileiros. Então, isso é algo muito preocupante, um desrespeito à Constituição brasileira, que na sua cláusula pétrea, no seu artigo 5º, garante a plena liberdade de expressão. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, violando uma lei aprovada pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, não só viola a soberania do Congresso Nacional, como também da Constituição numa cláusula pétrea. É um negócio absurdo o que está acontecendo no Brasil. Então, esta é apenas uma reação de indignação de um país acostumado com a liberdade de expressão, acostumado com esse tipo de embate, mas que entende que censura, quando se transforma não só em prejuízo para as empresas, como uma forma de cercear o debate democrático, acende sim a luz vermelha.
Pois é, deixa eu só lembrar a nossa audiência que, se você quiser ter acesso a todas as informações referentes a essa notícia, o Eliseu Caetano, que é o nosso correspondente internacional, baseado nos Estados Unidos, ele tem um resumo das informações detalhadas a respeito desse caso no nosso portal de notícias jovempan.com.br. Faço o convite a você. Deixa eu passar para o Mota trazer também a análise e a reflexão dele. Você, Mota, essa notícia acende ou reacende o debate sobre a leitura de parte do judiciário a respeito das decisões da justiça brasileira, muitas delas extrapolariam, inclusive, o território nacional, quando a gente fala de ambiente virtual, né?
Extrapolam mesmo, porque nem legisladores, nem a maioria dos magistrados consegue entender o mundo da tecnologia. E essa falta de entendimento não é exclusividade do Brasil. A mesma coisa acontece em outros países. No Brasil, a situação é só um pouquinho pior, porque os magistrados brasileiros, alguns deles, querem que suas decisões se apliquem no mundo inteiro. E por causa disso, entre outros acontecimentos, a rede social X foi retirada do ar do Brasil por mais de um mês. E isso em pleno século XXI. A verdade é que o Estado, especialmente o Estado brasileiro, enxerga nas redes sociais um poder rival. E olha, o Estado não está errado.
Zé, agora, a gente tem acompanhado muitas discussões aqui, Bruno Musa, inclusive há alguns grupos políticos ou alguns representantes de partidos políticos entendem que é preciso regular, regulamentar, criar uma série de regras e balizadores para o uso das redes sociais. Inclusive, teve texto que foi ajustado, redigido, foi colocado para votação, mas houve um entendimento nos bastidores que aquilo não iria prosperar e retiraram, inclusive, de votação. Como é que você vê essas discussões de bastidores, que envolvem muitos parlamentares e partidos, a respeito da necessidade de regular as redes sociais?
Renato, isso é um pouco do DNA do brasileiro, né? Nós gostamos de burocracia, nós gostamos de um carimbo, daquele burocrata para carimbar, para chancelar que a tua assinatura é a tua assinatura. Quanto mais entraves, mais burocrático nós formos, parece que nos sentimos melhores, como se nós fôssemos mais eficientes. Isso envolve toda a nossa vida, o dia a dia no Brasil. Para quem já morou fora algum tempo qualquer, você percebe como é muito mais simples a vida em países minimamente sérios. Você vê como as coisas fluem de maneira muito mais fácil na grande parte desses países, porque aqui a burocracia ela é no dia a dia e nós já incorporamos isso com a gente. Parece que a gente gosta e muitas vezes quando você enfrenta algum processo que não é burocrático, você se sente até assustado como se algo fosse preparado para te enganar. Porque nós saímos de casa na defensiva no Brasil. A gente sai com medo porque alguém vai tentar nos enganar e nos passar o pé. Sempre. Essa é uma realidade do brasileiro. Então nós criamos regras. Nós criamos textos. 1.500 páginas para determinar se você pode ou não frequentar algum lugar qualquer. A regra é feita antes de você olhar o resultado. Depois, quando o resultado não vem, tamanhos entraves que foram criados, é óbvio que você começa a admirar terceiros que conseguiram chegar lá. Vamos trazer exemplos reais aqui. Quando a internet começou a desenvolver, o que a Europa fez? Burocratizou e os Estados Unidos aceleraram o processo. Quando veio agora, por exemplo, a onda da inteligência artificial, o que a Europa fez? Burocratizou e os Estados Unidos fomentaram esse tipo de investimento. Não é à toa que as empresas trilionárias são americanas, que não sobrou mais espaço para o europeu cada vez mais burocrático. E nós incorporamos isso do europeu. Nós somos burocráticos por natureza. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tudo e qualquer coisa que você quiser postar nas redes sociais que transgredir a Constituição brasileira, você teria o rito legal para ser processado por aquilo que você fez. Mas não, aqui a gente quer censurar, calar o outro, regular. A palavra é regular. O Estado, ele atuar de maneira autoritária sobre a vida das pessoas. Parece que nós gostamos disso. E quando a gente começa a discutir a diminuição disso tudo, sabe o que acontece? Alguém se sente desprotegido e fala, não, nós precisamos de meia dúzia de burocratas para governar a nossa vida. Mas lembre-se, essa meia dúzia de burocrata, eles não querem saber o seu nome, não querem saber onde você mora, poucos se importam com o buraco que você cai na tua rua, mas sabem ou dizem saber o que é melhor para a tua vida. Cuidado.
Deixa eu passar para o Dávila. Dávila, o que os congressistas americanos identificaram, ou isso que eles apontam, isso já é discutido aqui há bastante tempo, né? Muitas decisões judiciais já foram questionadas, muitas pessoas perderam suas contas em redes sociais, contas com, sei lá, centenas de milhares de seguidores. Então já há uma leitura de que há um cerceamento da atividade, principalmente dos aqueles que se utilizam das redes sociais para produzirem conteúdos, de que houve, em algum momento, censura no Brasil por meio dessas decisões. Mas há também o entendimento de que é preciso alterar a legislação. Você sempre gosta de reforçar aqui o marco civil da internet. Você acha que é preciso alguma atualização, um adendo no marco civil da internet para atender esses que dizem que nas redes sociais muitos crimes são cometidos e é preciso identificar as figuras que abrem contas, não há como chegar a algumas pessoas? Tem muitos que defendem, inclusive, a identificação por CPF. Ah, essa conta aqui é do bazar da dona Nonô, mas esse é o CPF aqui, é da fulana de tal. Você concorda com essa tese?
Caniato, a lei aprovada pelo Congresso Nacional é que tem que valer. E se precisar modificar a lei, este é um debate democrático que tem que ocorrer com os representantes do povo, isto é, deputados e senadores. Esse debate não pode ser feito no Supremo Tribunal Federal por um grupo de pessoas que não teve um único voto, que não representa a vontade popular. Então, é fundamental que a discussão de legislação ocorra no lugar onde a Constituição determinou, que é o Poder Legislativo. Não é para alguém, ao seu bel prazer, pegar a caneta em uma decisão monocrática ou uma decisão de um pequeno colegiado de quem não tem voto e decidir mudar a lei. Não é assim que se faz em nenhum país do mundo. Lei se modifica, se cria, se revoga no Congresso brasileiro. O Supremo Tribunal Federal tem apenas dizer se a lei é constitucional ou não. E é óbvio que o Marco Civil da Internet é uma lei absolutamente constitucional dentro dos parâmetros da Constituição. Agora, aprimoramento da lei não é feito por juízes, não é feito por magistrados, é feito no Congresso Nacional. Não só há um desrespeito do Supremo Tribunal Federal em relação ao Marco Civil, que acabou metendo a mão, modificando, distorcendo a lei aprovada pelo Congresso, como o governo tem a pachorra de criar um órgão oficial que é um verdadeiro censor, que vai dizer o que é verdade, o que é mentira, o que pode ser censurado ou não. Isso é uma vergonha, isso só existe em ditadura, isso só existe em governo autoritário. Então, este posicionamento dos deputados americanos devem estar chocados com isso. Como é que uma democracia permite criar um Ministério da Verdade, um órgão que vai dizer o que é verdade e mentira? Isso não existe em nenhum país democrático do mundo. Como é que vai acreditar num país onde a lei aprovada pelo Congresso não é respeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que não só modifica a lei, mas cria uma versão da sua própria cabeça? E terceiro, nós vamos entrar num período eleitoral, prato cheio para esse voluntarismo judicial, para esta atitude arbitrária do governo interferir no debate. Então, Caniato, é realmente assustador. O que me choca não é o posicionamento dos deputados americanos. O que me choca é a complacência do brasileiro em relação à forma pela qual os poderes instituídos estão passando por cima da Constituição, do seu artigo 5º, da sua cláusula pétrea que garante a liberdade de expressão e de opinião. É esta complacência que ela é tão maléfica para a nossa democracia quanto a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e do governo ao criar um órgão censor.
Antes de passar para o Mota, quando você diz complacência dos brasileiros, leia-se Congresso Nacional, foi isso que você quis dizer, Dávila?
Não, o povo. Por que as pessoas não se indignam? Por que as pessoas não protestam? Por que as pessoas não se movimentam? Não é possível que a nossa palavra está sendo cassada, o nosso direito de expressar está sendo cassado, e está todo mundo achando, mais ou menos assim, um tem medo, outro não tem. Não é assim, não. Democracia é um esporte de contato. Ou nós vamos para cima quando estamos indignados com as arbitrariedades do governo, ou a democracia vai se degenerando, definhando justamente por excesso de passividade cívica.
Mota, nessa linha do Dávila, você acha que esse cenário de anormalidade não acaba deixando as pessoas meio sem saber para onde ir, qual caminho pegar, qual estrada percorrer?
Eu acho que as pessoas, em geral, conhecem os caminhos, Caniato, sabem muito bem. Inclusive, as pessoas do Estado brasileiro que escolheram criar essa democracia da sua própria cabeça. Eu tenho dificuldade de acreditar que pessoas extremamente cultas, muitas delas professores universitários com livros publicados sobre direito, não entendam o que elas estão fazendo. Eu acho que elas entendem muito bem. elas estão aproveitando uma oportunidade de ocupar poder da forma que elas acham que é mais proveitosa para elas, contando com uma situação que elas esperam que seja permanente. Isso está à vista de todo mundo. Nós chegamos a uma situação no Brasil que beira o absurdo, porque não tem mais sentido no Brasil você falar sobre legalidade ou constitucionalidade. Perdeu qualquer sentido no Brasil você lembrar qual é o papel das instituições. Ontem mesmo eu citei aqui o caso de uma juíza que perdoou, deu um perdão judicial a uma mãe envolvida na morte do próprio filho. O outro juiz que condenou pai e mãe à prisão pelo crime de educar os filhos em casa. Nós temos decisões dos maiores níveis do sistema de justiça brasileiro que são frontalmente contrárias ao que está na Constituição. Nós já tivemos e continuamos tendo parlamentares investigados e processados e punidos pelo que eles disseram na tribuna, mas está escrito na Constituição. Os parlamentares têm o direito de dizer o que quiserem. Eles têm uma coisa chamada imunidade parlamentar. Nada disso vale mais no Brasil. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que vale então? O que restou disso tudo? Se agora estamos numa anarquia completa, se a lei não vale mais para nada, se a Constituição é torcida e distorcida ao sabor do poder, qual é o próximo capítulo dessa história?
Pois é, deixa eu só destacar para a nossa audiência que a enquete já está publicada no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. O questionamento que nós fazemos: você acredita que o eleitor vai promover uma grande renovação do Legislativo Federal nestas eleições? Legislativo Federal, Câmara dos Deputados e também Senado. Você acha que haverá uma troca substancial dessas duas casas? Sim, porque essa atual legislatura decepcionou. Você acha que não, porque o Congresso está bem representado e aí provavelmente o eleitor vai deixar os que estão para mais 4 anos, né? No caso dos senadores, mais 8 anos. Contamos com você, com o seu voto, com a sua participação. No final, traremos o resultado. Tem mais uma notícia. O governo decidiu hoje manter aquele imposto de 12% sobre exportação de petróleo. Em nota, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior afirmou que a decisão foi tomada após o aumento da tensão no Oriente Médio e o retorno dos ataques dos Estados Unidos ao Irã. Essa medida terá uma validade de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias, a depender, claro, de como estiver a situação na guerra lá no Oriente Médio. Eu vou começar com o Bruno Musa, que trouxe, inclusive, reflexões a respeito das questões econômicas decorrentes do conflito no Oriente Médio. E essa decisão do governo, Bruno?
Veja, mais uma decisão completamente fora de ideias que funcionam como um todo. O governo vê como tudo a solução para uma taxação e não fala sequer em cortar gastos, absolutamente. Isso em decisão de longo prazo. Quando nós falamos de imposto ou de impostos no geral, eu sempre faço questão de deixar aqui a minha contribuição do meu pensamento do que eu acredito que seja. Imposto nada mais é do que uma retirada forçada daquilo que você produz. Lembre-se, você sai de casa, trabalha 5 meses para sustentar o governo. Depois de 1º de junho, é o primeiro dia que você consegue ter alguma coisa para você. Mas aí do teu carro que você comprou, que você já tomou um crédito para isso e pagou imposto em cima do crédito, você vai pagar o IPVA. Quando você consegue financiar a tua casa e pagou imposto em cima do crédito para financiar a sua casa, você também vai pagar o IPTU. Fora todos os outros impostos que você compra, que você paga ao comprar qualquer produto na prateleira, na ponta final. E você não tem a quem recorrer. E você não sabe para onde vai esse dinheiro. Então, está na hora da gente começar a questionar esse tipo de coisa. E uma pesquisa muito interessante foi feita na semana passada a respeito disso, que o brasileiro preferiria pagar muito menos impostos e escolher o serviço que ele quer consumir. Mas, enfim, isso seria basicamente tirar o poder das mãos dos políticos e talvez a tecnologia esteja mostrando isso para as pessoas. Mas esse imposto de exportação, mais especificamente, Caniato, nunca funcionou em lugar nenhum. Veja, o próprio Milei, quando ele assumiu na Argentina, ele falou que o primeiro imposto que ele começaria a retirar seria o de imposto de exportação, porque é simplesmente inibidor de uma das atividades importantes do país. Nós temos dentro da nossa balança comercial um superávit importante em que faz com que a gente tenha um fluxo de dólar entrando aqui também. E ao inibir esse tipo de exportação, ou melhor, dificultar, encarecer esse produto, nada mais será para arrecadar em um governo que não cansa de aumentar os seus gastos em termos reais acima da inflação. Ele dirá todos os tipos de desculpas, que precisa ter imposto maior para exportar uma quantidade menor e manter a oferta de produtos aqui dentro, e aí uma oferta maior, o preço cai, mas nós continuamos dependendo do produto refinado aqui. Você não consome o produto bruto, você não faz absolutamente nada com o petróleo bruto. Então, nós dependemos da importação. E por que nós dependemos da importação? Porque foram roubados mais de 100 bilhões ao longo dos últimos anos para construir as refinarias. E nós não temos capacidade de refinar aqui dentro do Brasil. Então, o problema, novamente, é estrutural. E as soluções no Brasil sempre são soluções paliativas de curto prazo para satisfazer os anseios populistas que se aproximam das eleições.
É importante essa explicação do Bruno. Eu só vou reforçar, porque o comitê defendeu que a manutenção da alíquota busca justamente preservar as condições de abastecimento do mercado interno e garantir a matéria-prima para as refinarias brasileiras.
Não tinha nem lido isso, mas não tem novidade nenhuma.
É, mas é interessante, porque o Bruno traz as informações, mas eu acho que tem uma reflexão que é fundamental, né, Dávila? Não somos autossustentáveis. Ok, querem garantir o abastecimento interno, mas mesmo assim nós precisamos de insumos e do refino feito no exterior, né?
É, aliás, vamos dar um exemplo, né, Bruno Moza? A refinaria de Abreu e Lima já custou 58 bilhões de reais e não refinou nada até
agora.
Essa
é uma só, tem outras, né, Davi?
Essa é uma só. Mas é isso, o que está refinando é o bolso de picareta, é o bolso dessa república de rabo preso, é essa turma que está ganhando dinheiro. Agora, refinar petróleo que é bom para o país, isso não está acontecendo, não. Segundo ponto, o governo nunca criou estoque de emergência. Todo o país do mundo hoje tem estoque de emergência. Nós não temos nada. Nós vivemos da mão para a boca o tempo inteiro. Ou seja, mais uma vez, essa visão de curto prazo, oportunista, só pensando usar estatal como aparelhamento político, tudo isso mostra falta de visão, falta de estratégia, justamente para atravessar períodos de crise, como deveria ser. Nós temos um estoque mínimo de alguns meses de combustível de óleo diesel no Brasil, nós não temos. E, além de tudo, o desperdício de dinheiro público com a corrupção, a sem vergonhice, como ilustra bem o caso das refinarias, entre elas Abreu e Lima.
Medida tomada em caráter temporário, 60 dias, mas haverá uma reavaliação depois de um mês. Depois de 30 dias, aí sim poderia, a depender do cenário internacional, acabar ou reduzir o imposto. Você, Mota?
Não vai acabar nem reduzir. Essa estratégia não existe na mentalidade do Estado brasileiro. Deixa eu ser justo aqui. Pela primeira vez, eu não vou me referir exclusivamente ao governo do PT ou aos governos de esquerda, porque imposto está na cabeça dos políticos brasileiros. E a razão é muito simples. Eles vivem do imposto. É o imposto que paga os salários, os benefícios deles e dá as tais emendas que fazem a alegria do político. Então, é inconcebível para o político pensar em reduzir imposto. Ontem ou anteontem eu vi a notícia de um projeto de lei que foi apresentado e que está em andamento no Congresso para mudar a forma de cobrança do IPVA. Parece que esse projeto vai limitar o IPVA a 1% do valor do carro e agora vai ser cobrado pelo peso do carro. Enfim, Eu perguntei, por que não se acaba com o IPVA de uma vez? Por que os políticos brasileiros não têm a coragem de acabar com o IPVA? Aí muita gente perguntou, muito apropriadamente, e acaba também com o IPTU, Imposto sobre a Propriedade, é um absurdo, é pornografia. Quando você compra o carro, você paga mais da metade do preço do carro em imposto. Não existe lógica nenhuma em você ter que continuar pagando imposto para o Estado não tirar o seu carro de você. Com a casa é a mesma coisa. Se você fica sem pagar o IPTU, você perde o seu imóvel. Isso é um absurdo. Para as pessoas entenderem como isso é absurdo, imagina amanhã, tá? eu vou falar com medo de alguém do governo escutar essa ideia e aprovar. Amanhã o governo começa a cobrar imposto sobre a propriedade da geladeira. Se você tem uma televisão, você agora todo mês vai ter que pagar o imposto porque você tem uma televisão. Isso é um absurdo. Agora, essa ideia, ela não cabe na cabeça do político brasileiro. Acabar com o imposto. E olha, é acabar sem criar uma compensação. Porque a compensação tem que ser enxugar os gastos do Estado. Então, acaba com o IPVA. Né? Muita gente acha que IPVA ele é usado para cuidar das estradas. Não é isso. O IPVA ele vai para o caixa do governo. A mesma coisa com o IPTU. Ele vai para o caixa da prefeitura. E sabe o que a prefeitura faz com esse dinheiro? Aqui no Rio, ela contrata show de artista estrangeiro milionário.
Pois é, deixa só, para a gente encerrar essa discussão, vou até pedir um comentário breve do Bruno Musa, daqui a pouco a gente tem que dividir a rede, mas quando a gente olha para essa situação, muitos acabam refletindo a respeito da participação do governo na Petrobras. Tem muita gente que defende que o governo não tenha participação nenhuma, mas há também quem entenda que é preciso abrir o mercado de petróleo e gás aqui no Brasil. Você vê dessa forma também, Bruno? 2 minutos.
Sem dúvida, o mercado tem que ser aberto. O mercado se regula e vale lembrar, como eu sempre falo aqui, o mercado que todo mundo transforma em algo abstrato somos todos nós. Qualquer pessoa, não importa a renda, não importa, são pessoas que consomem e que tomam decisões de consumo. E essas decisões você não sabe o que vai consumir amanhã, porque tudo ao nosso entorno muda. Então o mercado não é um mecanismo de distribuição, ele é um mecanismo de cooperação entre todos e nós não sabemos quais serão as nossas próximas ações. E aí que está o brilhantismo da coisa. O que produzir amanhã, onde investir amanhã, nós não sabemos hoje. Quando você centraliza isso na mão de poucos, as decisões geram má alocações e, consequentemente, prejuízos. É isso que nós vemos. Mas a narrativa sempre será outra. Então, quanto mais aberto o mercado, maior a probabilidade, aberto de verdade, tá? Não é trocar um monopólio estatal por um monopólio privado porque você é amigo do rei. Aberto de verdade. Genuinamente aberto. Aí sim, o consumidor terá muito mais capacidade de escolha indo diretamente ligado àqueles empreendedores que conseguem agregar valor. Os que não conseguem, não tem por que receber subsídio e saem do mercado. Mercado aberto privilegia especialmente aos mais pobres.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e qualquer novidade a respeito do imposto que foi determinado, claro que haverá uma reavaliação daqui um mês. A gente vai trazer, claro, todas as atualizações aqui na programação da Jovem Pan. Reforço que tem a enquete publicada no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. A gente conta com você, com a sua participação. E estamos questionando sobre a performance do Congresso Nacional. Você acha que haverá uma grande renovação? Porque eu me lembro que nós falávamos, né? Muitos diziam, poxa, esse é o Congresso mais conservador da história. E aí muitos se decepcionaram com a performance desse Congresso. Você acha que haverá uma grande renovação ou não? A gente conta com você. Agora eu me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Dani
você.
E muito mais.
É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação.
Música.
Entretenimento. Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.